Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Neste mês de outubro, o nosso tema principal é engajamento. E hoje, a nossa pauta é engajamento como diferencial competitivo. E o nosso convidado super especial é o dono dessa voz que vocês ouvem na abertura de cada E3Cast. O mentor, palestrante, escritor e fundador da E3, nosso querido Alê Prates. Alê, você dispensa apresentações, mas é sempre bom conhecer as pessoas pela visão delas. Portanto, quem é Alê Prates na visão do próprio Alê?
Oi, Fê, que prazer estar aqui. Olha que loucura, né? É o meu primeiro E3Cast. E que bom ser entrevistado. Bom, Alê Prates é um sonhador, né? Que desde sempre, desde que entrei no mundo corporativo, lá atrás, com 15 anos de idade, sonhava em construir a minha trajetória profissional. E pouco a pouco, né, passo a passo, eu fui conquistando, né? Então, de office boy, auxiliar administrativo, de auxiliar administrativo a professor de informática, depois coordenador, gerente de franquia, depois fui executivo do setor de franchise e abri minha empresa, e aí gradativamente as coisas foram acontecendo. Mas desde que me conheço por gente, a minha vida foi desenvolver pessoas, então sempre foi isso. Então só mudou a sala de aula, mudou o tema, a quantidade de pessoas, os desafios, mas a essência como professor ela continua. Então, se eu contar que eu dou aula desde os meus 16 anos de idade, e recentemente agora eu completei 40 anos, né? Para ser mais exato, há 2 dias eu completei 40 anos, então já são aí 24 anos dedicados à educação. E pretendo que sejam mais 40, 60, né? O quanto Deus permitir.
Muito bom, Alê. Que carreira, né? Que exemplo, que história aí desse desenvolvimento de pessoas. E aí eu te pergunto, né? Com todo esse histórico de professor e se tornando um palestrante, né? Um nome bastante reconhecido nesse processo aí de transformação mesmo de empresas e de pessoas. Como que esse tema engajamento apareceu para você, como surgiu o interesse e o que fez você se tornar um especialista nesse tema?
Olha, Fê, eu costumo dizer que esse tema apareceu na minha vida quando eu tinha aproximadamente uns 13 anos de idade. Eu nem sabia ainda que isso se chamava engajamento, sabe? Mas eu me lembro que com 13 anos de idade eu era um péssimo aluno, eu era alguém que não conseguia me engajar com absolutamente nada que a escola me oferecia. Eu não tinha curiosidade por nada, a não ser com as aulas de educação física. Então, eu era realmente muito, muito indisciplinado, um péssimo aluno, sempre fiquei de recuperação. E até que um dia, numa reunião de pais e mestres, um professor falou para o meu pai que eu nunca passaria na USP. E isso me provocou muito, sabe? Me gerou um incômodo. Só que naquela época, eu entendi, eu mesmo, por mim mesmo, eu entendi que eu tinha dois caminhos, né? Ou eu me vitimizava e culpava o professor, culpava a escola, culpava meu pai, a sociedade, ou eu fazia alguma coisa com esse incômodo. E inconscientemente me despertou uma coisa que hoje eu chamo de incômodo produtivo. Então eu me tornei um melhor aluno, eu fiquei mais concentrado, eu fiquei mais focado, embora estudar nunca fosse algo naquela época que era natural para mim, não era uma coisa que eu debruçava nos livros e tudo mais, mas eu percebi ali, talvez, o grande conceito de engajamento, que é você fazer o que precisa ser feito gostando ou não. E talvez ali eu entendi isso quase que inconscientemente. E depois eu levei isso para a minha carreira, levei isso para a minha evolução, levei isso para a minha vida. Então, o engajamento ele me perseguiu desde cedo, né? E lá em 2018 eu decidi transformar todo esse aprendizado em livro, que foi quando surgiu o livro Não Negocie com a Preguiça.
Interessante essa história, Alê. Muitos adolescentes, com certeza, vão se identificar, ou muitos adultos vão se identificar com
Com
essa sua
certeza.
história de adolescência, né? Não gostava de estudar, queria muito mais a parte do lazer, e veio alguma coisa que gerou um susto e fez mudar justamente aí esse modelo mental. E bem nessa linha, né, que você falou, Alê, desse professor, né, quando você tinha 13 anos, que falou para o seu pai que você nunca passaria no, na USP, e essa fala fez com que você visse as coisas de uma forma diferente, né? A minha pergunta é a seguinte: o engajamento, ele sempre vai vir através da dor? Ou é possível que a gente se engaje com as coisas de uma maneira diferente ou com um propósito diferente?
Excelente pergunta, Fê. Olha só, eu acredito que existam dois tipos de motivações que vão nos acompanhar ao longo da vida. Então, existe a motivação, como você colocou, a motivação por dor, e tem a motivação por prazer. E nós, naturalmente, temos uma tendência ou uma preferência de motivação. Eu sou um cara, até hoje, ainda muito motivado por dor. O que é que significa isso, né? Eu preciso da provocação, eu preciso da cobrança. Eu tenho que conviver com gente que me provoca, que me cobra, isso me faz bem. É, não que eu goste de ser cobrado, mas quando a cobrança vem, ela funciona. Então, geralmente, os meus grandes projetos ao longo da vida, eles foram construídos quando algo se apresentou, um grande desafio, alguma coisa que realmente me incomodou muito. É, no entanto, existem pessoas que têm uma tendência de motivação ou uma preferência mais para uma motivação por prazer. São aquelas pessoas que já o contrário, elas não gostam de ser cobradas, são mais organizadas, são mais planejadas. Só de pensar nos ganhos que elas terão, o engajamento ele vem quase que naturalmente, né? É, agora, isso não quer dizer que eu sou motivado por dor, que eu não possa muitas vezes me motivar também por prazer e vice-versa, né? Então, a gente tem uma preferência, mas esses dois estilos de motivação, eles nos acompanham muito. É, confesso a você que o motivado por dor ele sofre um pouco mais, assim, porque quando a coisa vem, geralmente está em cima da hora, então a gente corre muito, né? A gente tem muito essa motivação por ou essa execução por suor e lágrima, né? O organizado ele tem uma tendência a sofrer menos, mas ele também sofre quando algo muda o planejamento dele. Então são estilos completamente diferentes. Mas a grande questão que a gente precisa pensar aqui é o que gera o engajamento, né? É, então, no meu caso, eu sempre entendi que engajamento, e é o que eu ensino para todas as pessoas que eu de fato convivo, que o engajamento de fato, ele vem quando você se conecta com algo maior. Então, eu, por exemplo, eu não sou engajado até hoje em fazer, por exemplo, reunião com o meu contador para discutir o DRE da empresa. Não é uma coisa que me engaja, eu não gosto. Agora, eu faço? Claro que eu faço. Por quê? Porque eu sou engajado com a minha empresa, eu sou engajado com a minha carreira. Então, logo, como eu tenho uma conexão com algo maior, isso faz com que eu exerça aquilo que tem que ser feito, gostando ou não. A mesma coisa com a minha saúde. Eu odeio comer salada. É, não é uma coisa que me dá prazer, mas eu como todo dia, porque eu sou engajado com a minha saúde. Ou seja, então quando a gente se conecta com algo maior, independente daquele que é mais motivado por dor ou por prazer, ele vai fazer o que tem que ser feito, porque ele sabe que aquilo tem um grande sentido. O grande problema é quando eu perco essa conexão, então eu não sei para onde eu vou. Então, naturalmente, isso impacta na minha disciplina, impacta no meu foco, impacta na minha motivação e faz com que, mesmo a pessoa querendo muito algo, ela não consiga fazer porque falta uma cola, falta alguma coisa que realmente puxe ela para um motivo muito mais especial do que a execução. Eu tinha um grande amigo meu que ele me dizia assim, Alê, eu ainda não consegui fazer atividade física porque eu não encontrei nada que seja maior ou melhor do que a minha preguiça, né? E em resumo, o que ele quis dizer? Ele não encontrou uma conexão maior. Então, naturalmente, a preguiça sempre ganha.
Gostei muito dessa sua fala, né? Do engajamento está relacionado a essa conexão com algo maior. E
Sim.
parece, né, Ale, que muitas empresas não estão conseguindo mostrar ou gerar essa conexão com seus colaboradores. A gente tem uma pesquisa do Instituto Gallup que mostra que apenas 27% dos trabalhadores brasileiros são efetivamente engajados em prover valor para suas empresas. Pela sua experiência, qual que é o diferencial das empresas que conseguem um nível de engajamento mais alto? Ou seja, essa conexão com esse algo maior que você comentou.
Excelente, excelente pergunta. Esse é um grande desafio. Eu vejo duas coisas aí. A primeira, as empresas que realmente engajam as pessoas são as empresas que entenderam que quem engaja as pessoas não é o RH. Eu tenho feito muitas palestras em eventos de RH, inclusive uma delas me rendeu um prêmio, que foi de Top 5 do CBTD 2018, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, onde eu falei sobre a frustrante busca do RH pelo engajamento das pessoas. E por que eu falei desse tema? Porque o RH faz pesquisa de clima, faz avaliação de desempenho, aí promove treinamento e dá premiação, etc., briga por participação nos lucros e vai. E ainda assim as pessoas não se engajam como a gente gostaria que elas se engajassem. Porque no final das contas, quem engaja não é RH, quem engaja é o líder. O RH é responsável pela criação das políticas, pela criação do ambiente favorável ao engajamento. Mas o que promove engajamento é o cotidiano. É o líder que no dia a dia reconhece as pessoas, participa, constrói a evolução, dá bons feedbacks, demonstra confiança, delega. Então, é o dia a dia que de fato engaja. Então, para mim, existem duas coisas que fazem com que o engajamento funcione. A primeira é trazer para as pessoas uma conexão com algo maior. E eu não estou falando sobre conectar as pessoas com o propósito da empresa. Eu acho muito bonito isso, Fê, mas eu acho isso pouquíssimo prático. Porque as pessoas, e eu adoro uma frase que às vezes as pessoas usam, né? Que é nova geração quer trabalhar numa empresa que vai mudar o mundo. Não acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas querem trabalhar numa empresa que vai mudar o mundo delas. Portanto, eu quero trabalhar numa empresa que me valoriza, que me dê oportunidade de evolução, de crescimento, que me dê liberdade, que me dê autonomia. Então, quando a gente traz para as pessoas visão de carreira, nós estamos trazendo para as pessoas uma conexão com algo maior. É a pessoa compreender que mesmo quando o líder dela não é um líder engajador, ainda assim ela tem que ser engajada, porque ela não está trabalhando para aquele líder. Ela não está trabalhando para aquela empresa, ela está trabalhando pela carreira dela. E, infelizmente, a escola tradicional, a universidade, não tem trazido isso para as pessoas. Tem formado técnicos, mas não necessariamente pessoas que conseguem projetar a carreira, que têm uma visão empreendedora, que sejam mais protagonistas. Então, sim, é papel do líder e da empresa trazer para as pessoas visão de carreira, mostrar a consequência. Essa sua ação, ela tem uma consequência positiva e essa sua ação, ela tem uma consequência negativa, não no trabalho, ela tem uma consequência negativa ou positiva na sua carreira. Então, a empresa que hoje desenvolve pessoas para trazer visão de carreira, sem aqueles ciúmes de dizer o seguinte, ah, mas e se eu trouxer visão de carreira e a pessoa sair? Isso aí já é balela, está mais do que provado, que quanto mais visão de carreira a pessoa tem, mas ela fica naquela empresa e mais ela fica engajada porque ela entende o porquê que ela tem que colocar o melhor dela em jogo. E a segunda coisa é um líder que permite que as pessoas efetivamente participem. Então, aquele líder à moda antiga, líder do comando e controle, o líder que dava todas as respostas, o líder super-herói, sabe aquele líder que sempre resolve tudo, né? Aquele líder que tem resposta para tudo, aquele líder que resolve todos os problemas, que pensa em tudo e as pessoas só executam, esse líder engaja muito pouco, porque as pessoas jamais vão se engajar se elas não se sentirem parte. Então, o grande papel da liderança hoje é fazer as pessoas se sentirem parte. Parte da solução, parte da resolução dos problemas, parte da construção de uma estratégia. Então, o líder hoje que não se permitir participar as pessoas, ele jamais vai conseguir criar um grupo efetivamente engajado.
Maravilha. Não é só um E3Cast sobre engajamento, mas sobre liderança junto aqui, né?
Ah, faz parte, né? Não tem como.
Com certeza, Lê. E aí eu quero fazer uma provocação justamente sobre essa sua fala de que, né, não é o RH que engaja, é o líder que engaja com todo esse contexto aí que você trouxe. Considerando que cada um tem motivadores diferentes, né, cada pessoa se motiva por questões diferentes, é realmente possível engajar outra pessoa ou o engajamento é algo mais interno?
Excelente. Engajamento, por definição, Engajamento é fazer por livre e espontânea vontade o que tem que ser feito. Então, quer dizer que engajamento significa liberdade. Logo, eu não consigo determinar o engajamento do outro. Impossível. Aliás, a gente não consegue determinar nem o nosso próprio engajamento, né? A gente não consegue acordar amanhã e falar, opa, hoje eu estou engajado. Se fosse assim, 90% dos nossos problemas seriam resolvidos, mas não é assim que funciona. O engajamento, então, ele não é uma decisão, nem nossa e nem do outro. O engajamento, ele é uma conquista. Portanto, nós líderes, nós precisamos ajudar as pessoas a se engajar. O que significa isso? Primeiro, trazer para as pessoas visão de carreira. Logo, ela vai começar a entender que ela tem que se conectar com a carreira dela, que ela está trabalhando ali, mas ela está construindo alguma coisa maior. Segunda coisa, eu, líder, tenho que participar as pessoas, porque quanto mais eu participo, mais eu me sinto parte. Quanto mais eu me sinto parte, mais eu vejo motivo em fazer aquilo que eu estou fazendo. E se eu vejo esse motivo em fazer o que eu estou fazendo, isso alimenta os meus valores e vai me gerar engajamento. Portanto, o nosso papel como RH, como líderes, é construir um ambiente favorável ao engajamento, ou seja, um ambiente que tem visão de carreira, um ambiente que dá para as pessoas autonomia, que promove protagonismo, que permite que as pessoas participem, que elas sejam ouvidas, que elas errem, que elas possam inovar. Quando esse ambiente favorável ao engajamento se constrói, aí sim eu vejo algum sentido em me engajar. Portanto, respondendo objetivamente a sua pergunta, engajamento é algo interno, é do outro, mas não é uma decisão. Engajamento é, eu promovo um ambiente favorável ao engajamento e a pessoa do outro lado, ela entende um motivo para que ela se engaje. E ela vai participando, ela vai construindo junto, ela vai vendo que aquilo está somando ponto para o currículo, para a carreira dela, e aí o engajamento naturalmente começa a acontecer.
É criar estímulos para que essa pessoa possa realmente se engajar com esse algo maior, né, Alê?
Exatamente, exatamente.
E nesse ponto de criar esse ambiente favorável ao engajamento, relacionado, né, a esse tema, muitas empresas chamam as suas pesquisas de clima, né, de ambiente, de pesquisa de engajamento. Faz sentido, né, usar esse mesmo nome? A gente está falando da mesma coisa quando falamos de clima e engajamento?
Não. Né? Eu nunca concordei com essa questão de pesquisa de engajamento e depois sai um número lá dizendo, sei lá, 80% está engajado e 20% não está, ou dou uma nota para isso, porque o engajamento a gente não consegue medir dessa forma. Até porque o engajamento ele significa coisas diferentes para cada um, né? Então, a Fernanda pode ser engajada de uma maneira, eu, Alexandre, posso ser engajado de outra. Então, o engajamento é algo muito pessoal. Quando eu tento colocar isso dentro de uma fórmula, isso dificilmente funciona, né? Um dia, eu lendo um livro sobre as múltiplas inteligências do Howard Gardner, um dia perguntaram para ele por que ele nunca criou um teste para avaliar as múltiplas inteligências das pessoas. Ele disse, porque é impossível fazer isso, porque as múltiplas inteligências, você só consegue reconhecê-las na ação. Então, quando a pessoa está fazendo aquilo, então você não consegue medir o quanto aquela pessoa tem de fato de inteligência interpessoal, você consegue vê-la na ação para que de fato isso ocorra. E o engajamento, para mim, ele é igual, né? O engajamento, ele aparece na ação, o engajamento, ele aparece no cotidiano e não na intenção. Então, muitas vezes, quando você faz uma pesquisa dessa, você está julgando a intenção, e não necessariamente a intenção ela quer dizer engajamento. Agora sim, quando você faz uma pesquisa de clima, eu acho que dependendo da nota que aparecer no clima, isso mostra se o clima é favorável ao engajamento ou não. Então, eu acredito em pesquisa de clima, mas não acredito em pesquisa de engajamento. Eu acho que o engajamento ele vai se destacar num determinado clima e não vai se destacar em outros. Então, acho que é isso que a gente precisa avaliar.
Muito bom, Ale. O papo está excelente, mas a gente já está caminhando para o final do nosso E3Cast.
Uau, como é rápido.
Pois é, passa muito rápido. Daria para ficar horas aqui falando sobre o tema. Você já deu várias dicas, né, sobre como elevar, como estimular o aumento desse nível de engajamento nos times, como construir um ambiente favorável. proporcionar uma visão de carreira, autonomia. Mas tem alguma dica de ouro para a gente encerrar aqui, fechar o nosso E3Cast, que realmente ajude os líderes a aumentar, né, esse nível de engajamento dos seus times?
Legal, tem sim. Primeiro, é o líder compreender que ele é papel vital no engajamento do outro. E para isso, a gente precisa compreender um fator super importante. Assim, engajamento e motivação são duas coisas completamente diferentes. São complementares, mas são diferentes. Então, eu posso ser um profissional engajado, mas eu posso estar desmotivado por algum motivo. Eu posso não estar tendo reconhecimento, eu posso estar com um problema pessoal, eu posso acreditar que estou ganhando pouco. Então, mesmo eu sendo engajado, gostando daquela empresa, gostando daquele ambiente, querendo continuar ali, alguns fatores podem mexer com a minha motivação. E o contrário é verdadeiro também, né? Você pode ir lá fazer uma palestra super motivacional para a sua equipe, as pessoas se engajam durante 2 semanas e o engajamento morre. Por quê? Porque as pessoas estão motivadas, mas elas não estão engajadas. Então, o engajamento é o que sustenta a motivação. E uma dica que eu sempre dou para os líderes é: um líder que é extremamente focado em resultados, ele vai ter dificuldade para engajar as pessoas. Ele vai ter facilidade, muitas vezes, para motivar as pessoas, mas não para engajar. Por quê? Porque a gente sabe que o resultado, ele é uma variável que às vezes eu controlo e às vezes não. Então, tem muitas variáveis que geram resultado que eu não controlo. Exemplo, pandemia. A pandemia chegou, na maioria dos segmentos, a pandemia veio e derrubou o resultado por conta de variáveis que ninguém poderia controlar. Então, imagina que eu sou um líder focado em resultado e a minha equipe dá muito resultado e eu motivo as minhas pessoas por isso. Ok, perfeito. Agora, quando tirou o resultado já não é mais uma variável que eu controlo. E agora, o que que me resta para que eu motive as pessoas se o resultado não vem? E aí foi onde as pessoas começaram a adoecer. Aí é quando o líder começou a perder grandes profissionais que são bons profissionais, mas não estavam conseguindo dar resultado. Então, a minha dica para o líder é: valorize o resultado, sim, mas nunca desmereça a evolução. Então, existem muitos profissionais, Fê, que eles podem não ter atingido uma determinada meta, mas ele evoluiu. Então, se ele evoluiu e eu, líder, reconheço a evolução dele, isso naturalmente mostra que se ele continuar evoluindo, ele vai chegar na meta. Eu nunca posso desmerecer aquele profissional que evoluiu em prol daquele que atingiu o resultado. Então, que atingiu o resultado, beleza. Premia, valoriza, reconhece, aplauda. Mas aquele que evoluiu, reconheça também, porque esse profissional, ele vai manter o engajamento dele para que numa próxima oportunidade ele consiga atingir a meta. Então, quando eu, líder, só olho para quem atingiu o resultado, geralmente eu só olho para os mesmos. E aquele que não atingiu, ele nunca vai se sentir estimulado a atingir. Então, naturalmente, ele entra num ciclo vicioso e é onde os líderes começam a perder grandes profissionais. Então, o engajamento, ele está na evolução. É quando você corre numa esteira 1 hora na velocidade 6, daqui 1 mês você está correndo na velocidade 8, depois você está correndo na velocidade 10, 14, ou seja, você está evoluindo e, como consequência disso, você está atingindo todas as suas metas de saúde, qualidade de vida, peso, forma e por aí vai. Então, tudo o engajamento, ele está na evolução e não está somente no resultado. Talvez essa seja a grande dica aí para os nossos líderes.
Dica de ouro, realmente, Alê. Muito obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
Valeu, Fê. Prazer. Parabéns aí pela tua condução do podcast. Está sendo um episódio melhor do que o outro. E sempre que quiser, só chamar, estaremos aqui à inteira disposição.
Com certeza. E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima.